Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinhares. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, ativos, aposentados e pensionistas da zona urbana, da zona rural e também do distrito de Santa Gertrudes. O nosso bom dia também para todos os ouvintes do programa, né, que não são servidores, mas todos os domingos estão acompanhando, escutando, assistindo o programa Sinfemp para Todos. Meu amigo Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no sítio São Bento, né? Dona Geralda aí que se submeteu a uma cirurgia, está em plena recuperação, né? Isso é muito bom. Ao amigo Sr. Edmundo lá no distrito de Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima, né? Presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patativo do Açaré, a companheira Giane Venâncio, lá na comunidade de Trincheiras, né? A Dona Zelita, a Dayana, lá na Lagoa de Açude, né? Município aqui de Patos, né? Ao amigo Sebastião, a Maria José, a Lila, lá na Cachoeira, né? Cacimba de Areia, também na escuta do nosso programa. Ao companheiro Isidro, João Batista, Lela, em Cacimba de Areia, a Domício, que está na escuta do programa, a Preta Geneva, lá na Ipueira, lá em São José dos Pinhares, ao amigo Marcos Gregório, né? Sua família, né? O sogro e a sogra, né? Na escuta do nosso programa, todos os domingos, né? A todos os amigos e amigas, né? Depois desse período aí sem fazer o programa, estamos retomando, né? No início de junho, a Covid me visitou. Todo o período de festas fiquei forçadamente repousando em casa, né? Logo após a Covid, problemazinho de inflamação de garganta, né? Com tosse, espirrando bastante, né? E aí tive que ir para o outro tratamento, né? E, na verdade, só na última semana, né, que a gente retornou às atividades, né? Então, na verdade, foi um período um pouco tenso, né? De quem está numa atividade intensa, como eu vivo, você passar esse tempo todo parado é uma intranquilidade daquelas, né? Como vocês me conhecem. Mas retomei as atividades, já voltei à Câmara Municipal, né, na última terça-feira. Já estamos na luta aí com os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Tem também a pauta aí dos servidores da Câmara, né, que nós vamos tratar de tudo isso. E também a luta dos servidores e servidoras, né, o aumento salarial para todas as categorias que nós vamos tratar aqui no nosso programa de hoje. Então, retomando com toda a força para justamente reverter esse quadro de dificuldades que a gente encontra aqui, não apenas no município de Patos, mas também em outros municípios da base territorial do Sinfemp. Mas nós vamos começar o programa de hoje, né, com uma lambada, né, dos anos aí 80, né, que com certeza muitos e muitas curtiram essas lambadas, né, naquele período, né. Então, vamos à primeira música do programa, trazendo aí uma lambada para recordar o passado.
Thank you.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, a grande lambada aí, né? Saí na época que eu era bancário, né? Curtia bastante. Gostava muito, ainda gosto de lambada. Lambada, carimbó, forró, né? Só não gosto dessas músicas que hoje só fica pulando, feito caçota. Aí não dá não pra gente. Essa daí recorda bem. Mas, meus amigos e amigas, essa questão da licença prêmio aqui em Patos, quem não tirar vai perder? Não. Não é isso. Inclusive, em relação a essa questão da licença prêmio, como ficou no novo Estatuto do Servidor? Ficou assim, o artigo, inclusive, o 190. Fica extinta a licença prêmio, assegurando aos servidores que tenham adquirido o direito com regular atividade de 10 anos, com direito a 6 meses, e 5 anos com direito a 3 meses, desde que atendidos os critérios da Lei Municipal 1244/79. Ou seja, remete ainda ao nosso estatuto antigo, a Lei 1244/79. Então, todos os servidores e servidoras que no dia 30 de dezembro agora de 2022 completar 10 anos de serviço, terá direito à licença prêmio de 6 meses remunerada. E aqueles servidores e servidoras que completarem 5 anos de serviço até o dia 30 de dezembro terá direito a 3 meses de licença-prêmio. Ou seja, vou citar aqui um exemplo. O servidor que tenha 25 anos de serviço, completa 25 anos de serviço agora no mês de dezembro, ou que já tenha completado, e ele gozou apenas uma licença-prêmio dos primeiros 10 anos. Então ele vai ter direito a 6 meses dos 10 anos, aí chega a 20, né? E mais 3 meses dos últimos 5 anos. Ou seja, vai ter direito aí a 9 meses de licença prêmio. Ah, a gente sabe que a prefeitura não vai ter condições de conceder licença prêmio a todos e a todas de imediato. Tem que realmente definir um cronograma, né, de concessão dessas licenças, levando em consideração, inclusive, os servidores que estão prestes a se aposentarem. Então, tem que realmente fazer esse levantamento. Existem outras situações, por exemplo, de pessoas que estão com problemas de saúde, né? Porque nesse aspecto aí é um verdadeiro crime, né, que se pratica contra os servidores. Quando você faz uma cirurgia, o médico concede um atestado aí de 60 dias, quando chega na junta, reduz para 30, né? Então, é um verdadeiro crime que é praticado aqui em Patos contra os servidores e servidoras. É a pior junta médica do mundo, é essa de Patos. É terrível, né? Porque sequer eles são sensíveis com a situação dos servidores e servidoras, né? Então, veja bem, essa licença prêmio não é para tratamento de saúde. Para tratamento de saúde, você tem também direito, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, veja bem, a licença prêmio, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, não tem mais no nosso município. Acabou. Agora, o direito de todos os servidores e servidoras até o dia 30 de dezembro deste ano será respeitado. Está entendendo? Então você não vai perder. Vou citar aqui outro exemplo. Vou supor aqui que você tenha 30 anos de serviço, se aposenta, um professor se aposenta aos 30 anos de serviço. E aí nesses 30 anos, ele se aposentou agora. Aposentou agora neste mês de julho, saiu a aposentadoria dele. Só que durante esses 30 anos, ele só gozou uma licença-prêmio. Então ele tem direito a duas licenças ainda, não é isso? De 20 anos, de 6 meses. Ah, mas como é que ele vai gozar a licença se ele já está aposentado? Então ele deve procurar o sindicato para a gente entrar com ação contra a prefeitura, cobrando um ano de salário da prefeitura. Porque era um direito e a prefeitura não concedeu. Por isso que nós entramos aí com mais de 50 ações na justiça de aposentados e aposentadas de Patos, professores e demais servidores, que se aposentaram e não gozaram realmente a licença-prêmio de acordo com o que diz o Estatuto Antigo, a Lei 1244/79. Então, veja bem, você não perdeu o direito adquirido os anos anteriores. Então, mesmo você que se aposentou nesses últimos, que não tenha completado agora 2 anos, que ao completar 2 anos, você também não vai poder reclamar mais nenhum direito da prefeitura, certo? Quem se aposentou no mês de agosto de 2020, tem até esse mês de agosto de 2022 para entrar com as ações. Então, o prazo, se aposenta hoje, daqui a 2 anos, se você não entrar com as ações, você vai perder. Certo? Então, esclarecida essa questão da licença-prêmio. Você pode pedir a licença-prêmio agora? Pode pedir. Até bom, porque você fica documentado. Certo? Cite o período, olhe direitinho, pegue a sua ficha financeira, gente. É importante você pegar a sua ficha financeira, certo? Tá com seus contra-cheques, e você vai saber aí realmente qual o período que você gozou licença-prêmio, quantos anos você tem e por aí vai, tá certo? Então, a licença-prêmio, se tivesse sido extinta sem levar em consideração os atuais servidores, seria um grande prejuízo, mas um grande prejuízo mesmo. Para se ter uma ideia, só essa turma que entrou no último concurso, mais de 500 servidores seriam prejudicados. Então, se não tivesse colocado essa proposta, que inclusive foi uma proposta nossa, né, enquanto sindicato e também enquanto vereador, assegurou esse direito, né, de todos os servidores e servidoras. Ou seja, se a prefeitura não pagar até a sua aposentadoria, a gente tem como entrar com ação na justiça. Mas, na verdade, o que a gente quer é que a prefeitura, toda a secretaria, defina um cronograma de concessão dessas licenças para todos os servidores e servidoras, especialmente aqueles e aquelas que estão prestes a se aposentarem, porque são 6 meses, a maioria aqui são 6 meses. E aí a prefeitura age de forma equivocada, retirando inclusive a insalubridade desses servidores e servidoras que passam a gozar aí a licença prêmio. E aí o sindicato também vai entrar com ação na justiça. Certo? Porque como é que é uma licença prêmio? É um prêmio, e nesse prêmio você tem a prejuízo. Então, isso é coisa inventada na gestão do ex-prefeito Ivanes Lacerda, que foi dada continuidade na gestão do prefeito Nabu. Porque a mesma turma que estava lá com Ivanes permanece realmente nesse governo, certo? Então, é um prejuízo para os servidores e a gente também vai agir de imediato sobre essa questão. Então, licença-prêmio, quem não tirar, perde, não perde. Agora você pode solicitar normalmente, tá certo? O pagamento de um terço de férias de todos os servidores e servidoras. Gente, sinceramente, é uma ingratidão, é uma perversidade da Secretaria Municipal de Educação para com os auxiliares de serviço, técnicos administrativos, motoristas, merendeiras, vigias. Ou seja, o pessoal de apoio da Secretaria de Educação, por quê? Porque os professores receberam um texto de férias e, no entanto, a prefeitura, até o momento, né, se nega a pagar esse texto de férias a todos os servidores e servidoras, não apenas da Secretaria de Educação, que é o montante maior, mas também as demais secretarias. Secretaria de Saúde, de Agricultura, de Meio Ambiente, de Serviços Públicos, de Infraestrutura, de Administração. Um terço de férias é um direito nosso. E aí, tem terço de férias, inclusive, de 2018, de 2019, de 2020, de 2021. Então, nós já vamos para 5 anos. E quem tiver, por exemplo, um terço de férias de 2018, né, já poderá ter prejuízo. É 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. E a gente só pode reclamar, quem está no exercício da função, quem ainda está trabalhando, só pode reclamar os últimos 5 anos. Então nós vamos entrar com as ações contra a prefeitura, porque o ano passado ainda foi definido um calendário, um cronograma de concessão de pagamento de um terço de férias, mas só pagaram um terço de férias, como se fosse apenas da gestão de Nabô. E as férias, um terço de férias dos anos anteriores, nós não podemos perder. Então, veja bem, nós estamos fazendo esse trabalho sobre a questão da isonomia salarial. Eu volto já para um texto de férias aqui de vocês. Até amanhã, segunda-feira, nós estamos aguardando aí os técnicos administrativos, porque é a questão da isonomia salarial, né? A isonomia salarial que também está assegurado, né, no nosso estatuto. No nosso estatuto, por exemplo, eu sou técnico administrativo e, no entanto, a minha gratificação é de R$ 250,00. Mas esse mesmo técnico administrativo da Secretaria de Saúde, ele ganha R$ 473,00. Na verdade, ele ganhava R$ 512,00, mas o Ivanes reduziu esse valor para R$ 473,00. Então, neste caso, a gente quer a isonomia do técnico administrativo, dos demais técnicos administrativos, com o técnico administrativo da saúde. Da saúde. Então, no tocante a nós, técnicos administrativos, a diferença é essa. Os técnicos administrativos da saúde têm uma gratificação de R$ 473,00 e os demais técnicos administrativos das demais secretarias ganham apenas R$ 250,00. Sim, aí falando sobre o técnico, nós começamos a fazer esse requerimento na sede do Sinfep. Você deve comparecer até amanhã, quem for técnico administrativo, até amanhã vai ser o último prazo, o último dia, para assinar o requerimento, levar cópias do CPF, da identidade, do comprovante de residência, da portaria de nomeação, do último contra-cheque e da carteirinha do sindicato. Você vai assinar para que a gente peça essa isonomia imediatamente, né, juntamente à Secretaria de Administração. Tá certo? A partir de terça-feira, será a vez das auxiliares de serviço. Atenção, você auxiliar de serviço. A partir de terça-feira, você vai comparecer ao Sinfemp com cópias do CPF, da identidade, da portaria de nomeação, da carteira do Sinfemp, certo? Do último contra-cheque, para dar entrada na isonomia salarial. O que acontece? As auxiliares de serviço da saúde recebem hoje R$ 165,00 de gratificação. Elas recebiam R$ 200,00, mas o Ivanes reduziu para R$ 165,00. E aí, nós queremos isonomia, igualdade no salário, porque as demais auxiliares de serviço, das demais secretarias, só ganham R$ 100,00. R$ 100,00, certo? E, diante disso, a gente quer realmente essa isonomia, que todos e todas passem a ganhar R$ 165,00. Então, não tocando as auxiliares de serviço, comparecer ao Sinfemp a partir da próxima terça-feira, terça, quarta, quinta, sexta, certo? A gente vai dar uma estendida aí. Lembrando duas coisas aqui. As telefonistas, elas devem também comparecer amanhã na sede do Sinfemp, porque elas recebem a gratificação de R$ 250,00, e aí a gente quer que passe para R$ 473,00, tá certo? Então, neste caso, tem muito servidor cobrando, e as férias, e um terço de férias? Gente, vamos resolver essa questão da isonomia, e logo em seguida a gente vai comunicar para vocês, eu acho que na primeira semana, na verdade, de agosto, a gente já começa a pegar essa documentação para assinar as procurações para a gente entrar com as ações na justiça. Tá certo? Um terço de férias. Não vai passar. Não vai passar dessa semana. Tudo bem? Então, a questão do pagamento de um terço de férias, eu já falei anteriormente, é sobre a questão da isonomia salarial. Ah, tem outras categorias que também vão ter direito à isonomia? Sim. A gente vai identificando e vai recolhendo essa documentação. Tá certo? Então, nós vamos agora para mais um intervalo musical e, em seguida, a gente volta com o programa Sinfep para Todos.
Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagino e desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é, ou pura imaginação. Pra saber você me dê, esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagino e desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é, ou pura imaginação. Pra saber você me ter, esse beijo assassino nos seus braços de mulher.
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
Olha aí o grande Geraldo Azevedo, moça bonita. Mas meus amigos e amigas, nós estamos travando no momento uma grande discussão sobre o piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias aqui no município de Patos. Na última terça-feira, nós participamos de uma reunião com os sindicatos e o SINFEMP, o SINDAX, e também a presença de secretários, Francivaldo, Leondas, Alexandro, prefeito Nabô, e uma comissão de ACS e ACE, justamente para discutir a questão do piso. O piso do ACS e ACE é de R$ 2.424,00. Inclusive, o dinheiro já chegou desde o mês de maio. Aí, tudo bem. Acontece que, na reunião da terça-feira, a Prefeitura de Patos veio colocar a proposta de pagar a insalubridade dos agentes de saúde de endemias em cima do salário mínimo. Ora, nós não aceitamos isso. Inclusive, foi uma proposta que veio no Estatuto do Servidor Público e nós fizemos a luta e revertemos na Câmara. E nós revertemos, gente, essa retirada do projeto da Câmara Municipal de Patos foi uma audiência que aconteceu com o prefeito Nabô. Certo? O SINFEMP. E o primeiro ponto de discussão nosso foi justamente esse, né? Inclusive, eu estou aqui, né? Com o ofício que foi entregue ao prefeito, assinado por ele, no dia 23 de março de 2022. O primeiro ponto aqui foi o seguinte: retirada do PL 06-2022 da Câmara Municipal, que trata do novo Estatuto do Servidor Público, para a formação de uma comissão para análise e fechamento da proposta composta pelos sindicatos, representantes dos poderes executivo e legislativo. E Nabô atendeu. Certo? Então aqui não foi vereador que tirou o projeto da Câmara, não, viu? Esclarecer isso. E na última sessão, né, tinha gente dizendo que não, foi retirado o projeto. Não. O projeto foi retirado porque foi essa audiência que aconteceu com o Nabô no dia 23 de março de 2022. E foi iniciativa do SINFEMP, tá? O documento do SINFEMP. Né? Eu sou vice-presidente do SINFEMP, então eu estava lá. Né? Então, foi retirado isso aí. E vinha, inclusive, um artigo colocando que a insalubridade dos servidores deveria ser paga em cima do salário mínimo. Mas acontece que aqui em Patos, tem uma lei, a 4458/2015, que assegura a insalubridade e periculosidade. E o que, como ficou o atual Estatuto do Servidor Público? Artigo 64 da insalubridade. Diz aqui: os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, nos termos da norma regulamentadora vigente do Ministério do Trabalho, fazem jus aos percentuais fixados na Lei Municipal 4.458/2015, que inclusive essa lei foi na gestão, né, da ex-prefeita Francisca Mota. Então, está assegurado, né, esse direito dos servidores e servidoras de partes, porque nós conseguimos fazer essa alteração nesse artigo 64, que, na verdade, se tivesse sido aprovado da maneira que veio da gestão, com certeza iriam pagar em cima do salário mínimo. Mas aí o que é que diz a lei 4458/2015? Diz aqui: autoriza a concessão do adicional de insalubridade e ou periculosidade aos servidores do município de Passos e de outras providências. O artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder adicional de insalubridade e ou periculosidade aos servidores do município de Passos que façam jus em razão das condições de trabalho, mediante apresentação de laudo técnico emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Parágrafo 1º. Os percentuais de insalubridade serão fixados em 10%, 20% e 40%, conforme a NR, que é a norma regulamentadora número 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata das atividades e operações insalubres. Parágrafo 2º. Os percentuais de periculosidade serão fixados em 30%, conforme a norma regulamentadora número 16, do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata das atividades e operações perigosas. Para a implantação dos adicionais de que trata esta lei, deverão ser encaminhados requerimentos à Secretaria de Administração. Ou seja, aqui não fala que é em cima do salário básico, que é em cima do salário mínimo. Está dizendo aqui que para o servidor e a servidora ter direito à insalubridade ou periculosidade, tem que ter um laudo feito por um médico ou engenheiro do trabalho. Então aqui está claro. Então foi mantido a lei existente e não tem nenhum prejuízo. E não tem outra interpretação para a lei. Porque quem trata salário, que é em cima do salário base ou mínimo, é o estatuto, é outro documento. Agora, isso aqui não. A lei está bem clara. Inclusive, na época, eu estava cursando o curso de Tecnólogo em Segurança do Trabalho pelo IFPB, e aqui fui eu que elaborei isso aqui. Né? Inclusive, com, ainda lembro que Itamara, né, que era secretária também na época do governo de Chica Mota. Então, veja bem, isso aqui está, na verdade, assegurado, né, esse direito, né, de todos os servidores e servidoras. Mas acontece que, além disso, a prefeitura ainda propôs que a gratificação de 40% que vem lá do governo de Dinaldo Pai, certo? 40% é a gratificação conquistada pelos agentes de saúde e agentes de combate às endemias. Foi uma luta nossa, certo? Essa gratificação de 40%, que há 15 anos vem sendo paga, a proposta da prefeitura, a primeira foi o quê? Congelar. Segunda proposta, pagar reduzir de 40% para 20%. Depois de discussão, foi que aumentou 5%, ou seja, reduzir de 40% para 25%. A alegação, que na época os agentes de saúde e endemias não recebiam bons salários e agora recebem um salário decente. Gente, dois salários mínimos é salário decente. Salário decente é de vereador, que é 10.021. Salário decente é de prefeito, que é 17 mil. Salário decente é de vice-prefeito, que é 9 mil reais. Salário decente é de secretário, que é 7 mil. Agora, o servidor não tem salário decente, não. Com raríssimas exceções, você tira aí os médicos, né? Quem ganha mais salário decente aqui em Paz? Me explica. E o pessoal fiscal de tributo? Me diga as outras categorias que ganham melhor. A maioria, 85% dos servidores de Paz, tem como base o salário mínimo. Até os professores mesmo. O salário de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil para um professor é salário decente? De maneira nenhuma. Porque são professores. Né? Aí você vê aí, por exemplo, vereador, deputado, né? Senador, que não tem nenhum ensino médio completo. Mas veja quanto eles ganham. Prefeitos, a mesma coisa. Né? E tem prefeito aí que tem assinatura, parece que assina de costa. Certo? Aí o salário decente nesse país, gente, é o salário dos políticos. Mas eles não gostam, né, quando eu digo. Né? Apesar de eu me incluo. Né? O meu salário de vereador é um salário decente. Agora, de funcionário não é não. De técnico administrativo não é não. Tá certo? Então, veja bem, essa foi a audiência da terça-feira. Quando foi na quarta, a gente esperava que a prefeitura trouxesse uma proposta de resolver a situação. Mas qual foi a decisão? Não, a gente vai pagar os R$ 2.424 e tem que pagar mesmo. A insalubridade nós vamos pagar em cima do salário base, ou seja, em cima do R$ 2.424. Mas aí tem dois pepinos. Um, querem reduzir, insistem em reduzir essa gratificação de 40% para 25%. E o outro pepino é o seguinte, é que a diferença de R$ 874 dos meses de maio e junho, querem dividir aí, parcelar em 10 vezes, para 317 agências de saúde de mesa existentes no município. 10 vezes, gente. É brincadeira uma coisa dessa. É brincadeira. Então, os sindicatos não aceitaram, até porque o sindicato, o Sindax, ele tem como filiado os agentes comunitários de saúde, tem alguns agentes de combate às endemias. Agora, 99% dos agentes de combate às endemias são filiados ao Sinfemp. Inclusive, está lá o companheiro Alain Guedes, né, que estava representando também a categoria, né, e outros agentes de combate às endemias. Então, veja bem, não aceitamos essa proposta. Aí, na quinta-feira, todos os companheiros e companheiras foram para a Câmara Municipal, lotou a Câmara, muita gente, isso é importante, né, porque eu digo sempre, se tem duas categorias organizadas nesse país, chama-se ACS e ACE. Agora que está se organizando aí, né, a enfermagem. E eu já estou pensando aqui, você enfermeiro, enfermeira, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira, quando for aprovado mesmo, chegar, porque a partir de janeiro tem que implantar o piso da enfermagem. Se está essa dificuldade agora com os agentes de saúde de EMS, imagina com a enfermagem. Vai ser uma grande luta e vamos nos preparar desde já, né? Aí, na sessão da Câmara, nós colocamos essa questão, aprovei, inclusive, um requerimento para a realização de audiência pública, queremos realizar essa audiência pública aí na quarta-feira. É, foi solicitada a tribuna livre, né, para que os sindicatos possam utilizar a tribuna livre lá na Câmara, também uma proposta nossa. Na próxima terça-feira será utilizada lá a tribuna livre. Né? É, sugeri até que o companheiro Bosco utilizasse a tribuna, né, porque como eu sou vice-presidente do Sinfemp, já estou lá como vereador, né, da vez a outra entidade sindical que democratizar nessa discussão. Já que eu estou lá, eu sou vice-presidente do sindicato, eu sou o Sinfemp, não tem problema nenhum, e o Bosco é Sindax, e a gente vai fazer esse trabalho em conjunto. Parabenizar essa luta unitária. Fizemos uma assembleia na Associação Comercial extraordinária, né? Foi um sucesso, muita gente, e a gente tem que fazer esse trabalho em conjunto, gente. Os trabalhadores e trabalhadoras não podem estarem aí desunidos, a gente tem que se unir. Tem que se unir, certo? E pode ter certeza, tá? O Sinfemp, o Sindax, a presidente Carminha Soares, o presidente Bosco, né? Nós, enquanto sindicalista e também vereador, fazendo essa luta, agora sem nenhum oportunismo. Sem nenhum oportunismo. Porque tem muita gente, né, que quando vê uma luta dessas, eu defendo você, pode contar com o meu apoio. Aí quando vai a lei lá para a Câmara, vota contra os servidores, certo? Então, são os traíras que querem se passar, né, de bonzinhos para os servidores e servidoras. Certo? Então, eu estou nessa luta, não é por oportunismo, não. É porque é a minha luta mesmo. Né? E a nossa luta aqui em Passo não é só a questão do servidor público, não. Né? Inclusive, teve um companheiro que veio falar, mas Zé Gonçalo só defende o servidor público. Meu amigo, vai lá num posto comprido, antigo Bar do Papelão, certo? E veja lá a nossa luta por água. Veja a nossa luta lá no distrito de Santa Gertrudes, veja lá no sítio fechado dentro da lama, veja nos bairros, né, a questão da buraqueira, né, do lamaçal, do matagal, da falta de iluminação pública, de obras inacabadas, da questão da saúde, da educação. Né, então, realmente, a gente contempla tudo isso aí, agora com critério. Nós respeitamos os servidores públicos. Certo? Nós respeitamos os servidores públicos, porque se tem um problema no UBS, se tem um problema numa UPA, se tem um problema no freio de Damião, certo? é porque falta condição de trabalho para esses servidores e servidoras. Certo? Então, é a questão de gestão. Então, esses servidores e servidoras, eles não podem ser atacados por determinada situação existente num local de trabalho. Então, uma luta importante, vamos continuar e esperamos que brevemente o prefeito Nabu Vanderlei resolva essa situação. Vai pagar o PIS? Vai. Vai pagar a insalubridade em cima de 2.424? Vai. Agora tem que resolver esses dois aí. Pagar o retroativo de uma vez, meio de maio, junho até, porque o dinheiro já veio. Também pagar essa gratificação em cima de 40%. Além disso, a gente ainda tem Previne Brasil, a gente ainda tem um 14º salário dos agentes de saúde e endemias, a gente tem a questão de férias, tem a questão de um terço e por aí vai. Então, essa luta importante, né, que está sendo travada aqui no nosso município. Voltando aqui para a questão da Câmara Municipal, gente. A Câmara Municipal. Os servidores, e eu confesso a você aqui que eu não aguento mais essa situação da Câmara Municipal, porque os servidores, o último aumento que tiveram foi em 2018. Nem teve aumento em 2017, nem 2019, nem 2020, nem 21, nem 22. Os servidores da Câmara estão com a tabela aqui, que deve aumentar 10% a cada 4 anos, estão recebendo ainda com o salário de 2006. Ou seja, um servidor aqui que está recebendo R$ 1.456,62, era para estar recebendo R$ 2.147,13. Veja o prejuízo. Né? E aí, não pagar essa tabela de acordo com esse nível de 2022. Então, veja bem, estamos recebendo ele com a tabela de 2006. Tem a tabela de 2018, de 2014, de 2010. Certo? Por 3 tabelas aqui, está recebendo em 2006. Então, não justifica essa questão da Câmara Municipal. Tem que conceder esse aumento aos servidores e servidoras. Até porque, pelo número de contratados e comissionados existentes na Câmara, tem dinheiro para conceder o aumento aos servidores efetivos. São 45 servidores efetivos. Tem dinheiro para tudo, mas não tem dinheiro para resolver essa questão desses servidores. Então, nós vamos, inclusive, reunir essa semana com o pessoal e, pelo andar da carruagem aí, vai parar tudo na justiça, tem que entrar com as ações, porque o prejuízo aqui é grande, e também fazer mobilização. Inclusive, nós vamos definir a nossa segunda paralisação dos servidores de Patos. Estaremos comunicando a vocês ainda no decorrer dessa semana, certo? Porque a gente, inclusive nessa audiência que tivemos com o prefeito Nabu, solicitamos audiência com o sindicato, com o Sinfemp, e esperamos que aconteça essa semana. Mas aí a gente não vai poder ficar esperando o tempo todo, porque nós queremos também uma revisão salarial para todos os servidores e servidoras aqui do nosso município e outros pontos que estamos realmente discutindo na nossa pauta salarial. A nossa proposta é de aumento de 35% para todos os servidores e servidoras, inclusive da Câmara Municipal. Porque lá em João Pessoa, o prefeito Cícero Luciano já aconselhou 33%. E por que não tem aumento em Patos? Há 7 anos, vai para 8 anos agora, se aumento de salário, salários e gratificações congeladas, especialmente os servidores que ganham acima de um salário mínimo. Os aposentados que ganham acima do salário mínimo, que não são professores, nem são quem tem como base o salário mínimo, estão também com seus salários congelados. Né? Até aí um exemplo do músico, seu Ramos, né, com salário congelado, ele e outros e outros. Então, nós precisamos realmente discutir essa questão, porque dinheiro para aumento de salário de prefeito, de vice, de vereador, de secretário, tem. Aí não tem dinheiro para conceder o aumento salarial aos servidores e servidoras? Não entra na minha cabeça isso e a gente vai ter, na verdade, que fazer a luta. Mas vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta.
Quando o Cabral aqui chegou e semeou sua semente, naturalmente começou a lapidação do ambiente. Roubaram o ouro, roubaram o pau, pra ficar legal ainda tiraram o couro do povo desta terra original. E só deixaram a amar semente, presente de grego que logo se proliferou e originou a nossa gente. É ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente. Você vê ladrão quando olha pra trás.
É ladrão que não acaba mais.
Certo.
É ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente. Você vê ladrão quando olha pra trás.
E a terra é boa, mas o povo continua escravizado. Os direitos são os mesmos desde os séculos passados. O Marajá, ele só anda engravatado. Não trabalha, não faz nada, mas tá sempre endinheirado. Se entra no supermercado,
você é roubado.
E se andar despreocupado,
você é roubado.
E se pegar o ponto errado,
você é roubado.
E também se votar pra deputado,
você é roubado.
Certo. Tem sempre um 7-1 armando fria. Tem ladrão lá no Congresso, na quitanda de padaria. Ladrão que rouba de noite, ladrão que rouba de dia. Dentro da delegacia ninguém entendia a maior confusão. O doutor delegado campeou todo mundo, porque o ladrão roubou outro ladrão. É ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente. Você vê ladrão quando olha pra trás.
É ladrão que não acaba mais.
Certo.
É ladrão que não acaba mais.
Quando o Cabral,
quando o Cabral aqui chegou,
certo,
se semeou sua semente.
E aí?
Naturalmente começou a adaptação do ambiente.
Aí, malandré.
Roubaram o ouro, roubaram o pau
pra ficar legal. Você vê ladrão quando olha pra frente. Você vê ladrão quando olha pra trás.
Vê ladrão que não acaba mais.
Vê
ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente. Você vê ladrão quando olha pra trás.
É ladrão que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é. E os ladrões agora, o que é que tá acontecendo? Quando roubam, coloca aí 100 anos de sigilo, né? Nem os filhos, nem os filhos dos filhos e por aí vai, né? Daqui a 100 anos, né? Quem estará vivo para descobrir o que aconteceu nesses últimos anos, né? Mas mesmo assim, nós devemos escolher o menos ruim para votar. É? Porque se o trabalhador e a trabalhadora se omitir numa situação que a gente está vivendo, a situação tende a piorar. Mas, meus amigos e amigas, eu quero aqui tratar agora dessa situação das ações do rateio do Fundeb. Então, nós temos aqui em Patos 21 professores que têm dois vínculos e só receberam por um vínculo. Aquele rateio do Fundeb. E aí nós vamos já programar com vocês. Estaremos divulgando já amanhã nos grupos aqui de WhatsApp para imediatamente a gente entrar com ação na justiça. Porque se você tem dois vínculos, você não está dobrando carga horária. Você não está fazendo T40. Você fez, na verdade, dois concursos aqui em Patos. Então, você está legalizado. Se você tem dois vínculos, tem que receber pelos dois. Além disso, tem esse desconto da Previdência, que também a gente estará dando um retorno para vocês, porque como é um rateio, como é um abono, não deveria ter sido feito o desconto da Previdência. Então, outra questão também que a gente está vendo e não esquecemos. Outra situação em relação aos aposentados. Quem se aposentou em 2018, 19, 20, 21, e a prefeitura na época não pagou, por exemplo, o servidor se aposentou no meio de junho. Aí ele trabalhou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, trabalhou 6 meses. Aí ele não, a prefeitura não pagou esses 6 meses. Aí, a partir do mês de julho, o Patos Pré pagou, mas eles ficaram sem receber 6 meses e também um terço de férias proporcional. Essa semana passada eu falei com o secretário de administração, Francivaldo, os professores colocaram aqui os nomes, ele fez o levantamento, uns já tinham recebido, outros não, e ele falou comigo que ia haver a possibilidade de pagar esse mês, né? Mas pediu inclusive para que o sindicato, né, encaminhasse a relação, solicitando, na verdade, esse pagamento, né? Nós vamos, inclusive, encaminhar amanhã. Então, tem essa situação. O rateio dos professores, 21, 22 professores, que tem dois vínculos, receberam apenas por um. A questão do desconto também da Previdência em cima desse abono, que aí pegou todo o pessoal da educação, certo? E a gente quer passar e sair a limpo. Outra questão é em relação a uma reunião que tivemos com os dentistas, auxiliar de saúde bucal e o secretário Leondas. Essa situação do PA Maria Marques. Ora, esses servidores e servidoras fizeram o concurso para 20 horas. E a Secretaria de Saúde quer que trabalhe 36. Aí transferiram os servidores, auxiliar de serviço e dentista. Certo? Os plantões que eram de 12 e 24 horas, reduziu para 6, eu nunca vi plantão de 6 horas. Mas aí nós fizemos essa reunião e avançamos num tocante. Eles voltaram para o seu local de trabalho, o PA Maria Mato, que eles são plantonistas, não fizeram concurso para a UBS, certo? E também os plantões, voltaram os plantões de 12 e de 24, que não tem plantão de 6 horas. Tem dentistas que moram em Sousa, dentista que mora em Natal, em Caicó, Cachoeira do Zinho. Então, um prejuízo tremendo. E os trabalhadores, eles são diferentes dos políticos. O político ganha bem, só tem um emprego, né? Entre aspas, né? Só o salário dele já resolve, né? Mas ele dá arruma emprego para a família todinha, né? A parentada toda. Esses trabalhadores e trabalhadoras, eles têm outro vínculo, através de concurso em outros municípios, no estado e por aí vai. O gargalo está aí só na questão das 20 para 36 horas, que a gente está analisando também juridicamente. Vamos trabalhar também o plano de carreira e salário para todas as categorias. A Secretaria de Desenvolvimento Social, os companheiros e companheiras já elaboraram a proposta, já estão, inclusive, já passou, fizeram a reunião com a assessoria jurídica do sindicato, com o doutor Damião Guimarães, e realmente está acompanhando, né? Porque nós queremos, inclusive, fazer essa entrega ao prefeito Nabu do plano de carreira e salário de todos os servidores e servidoras aqui do município, que ainda não tem. Só tem plano de cargos específico para educação e para a saúde. E também, companheiro, divulgar aqui o nosso calendário de reuniões que será realizado aí a partir do próximo dia 2 de agosto. Né? 2 de agosto. Inclusive, na última sexta-feira, nós realizamos uma reunião extraordinária em Salgadinho, foi fechado lá com o prefeito, o professor Marcos, o pagamento dos precatórios de lá, né? Vai beneficiar mais de 100 servidores lá em Salgadinho. Então, até dezembro ele fez o acordo, vai pagar o precatório lá de todos os servidores e servidoras, né? Nós vamos tratar dessa questão dos precatórios de todos os municípios no nosso próximo programa, né? Então, dia 2 de agosto, às 14 horas, na terça-feira, reunião em São José do Bonfim. Recolhimento e documentação aí, né? Da ação que nós já ganhamos na Justiça. Precatório também. No dia 3 de agosto, Várzea, às 17 horas. É uma quarta-feira. Dia 10 de agosto, no município de São José do Sabugi, às 16 horas, numa quarta-feira. No dia 12 de agosto, Tenório, às 16 horas. É uma sexta-feira. No dia 12 de agosto, Junco do Seridó, às 19 horas, é uma sexta-feira. É um freio danado ali. Dia 17 de agosto, numa quarta-feira, Cacimba de Areia, às 16 horas. No dia 19 de agosto, Quixaba, às 11 horas, será uma sexta-feira. No dia 19 de agosto, São José de Espinharas, às 16 horas, numa sexta-feira. E dia 24 de agosto, Vista Serrana, às 4 horas da tarde, numa quarta-feira, com todos os servidores e servidoras, até porque o prefeito de Vista Serrana não concedeu o reajuste do piso dos professores integralmente e nós vamos entrar com ação na justiça. Não vai ficar de graça, pode ter certeza disso, tá certo? Então tem outras questões para a gente tratar aqui, o programa hoje foi muito cheio de informações, né? Informações, a gente, mais uma vez, quer agradecer a todos os servidores e servidoras, né? As mensagens, né, que eu recebi quando estava realmente doente, né? Muita gente preocupado, né? Mas como é, não está nem fazendo o programa, né? Como é que está Zé Gonçalves? Mas me recuperando, estou retornando aqui às atividades, né? Também vou dar informações sobre como é que está a nossa construção, né, da sede, tudo direitinho, certo, para vocês. Então o programa vai ser mais recheado aí de informações do próximo domingo, né? Carminha vinha fazer o programa hoje, mas estava tossindo bastante, aí não tinha como fazer o programa. Aí a gente vai aqui ocupando o espaço do outro, né? Quando eu posso, eu e ela, a gente faz, quando Deus ajuda aí, né? De pelo menos juntar bom para fazer o programa, não é isso? Então nós vamos encerrar o programa de hoje com a música aí do Agnaldo Timóteo, né? A todos vocês que estão aí almoçando, né, nesse momento. E brevemente a gente também vai tirar um calendário de reuniões. Vamos visitar as bases, né? Visitar os servidores e servidoras, né? Tem esse contato aí mais perto com vocês. Tem um calendário das festas, né? Do Sinfemp, agora no mês de setembro, de outros municípios. Eu falei muito de Passo nesse programa, mas no outro a gente vai falar de todos os municípios. A festa também dos servidores de Passo, dos professores e demais servidores. Outras informações no próximo domingo, se Deus quiser. Forte abraço e nos encontraremos domingo com mais um programa Sinfemp para Todos.
Feliz por um momento apenas, fala de amor, das coisas mais amenas, e diz que eu sou o bem da tua vida. Vem, mente pra mim, mas diz coisas bonitas, fala de tudo aquilo em que acreditas. Me faz sonhar ouvindo a tua voz. Vem viver comigo as horas mais serenas, fazer poesia ou coisas obscenas, pra me beijar ou me agredir, estou aqui. Vem. Na solidão da cama, ânsia louca me desespera e eu não posso dormir. Vem e apaga do meu rosto que mereço, arranca as etiquetas, rasga o preço, mas vem por Deus pra me fazer feliz. Na solidão da cama, ânsia louca me desespera e eu não posso dormir. Vem e apaga do meu rosto Arranca as etiquetas, rasga o preço, mas vem por Deus pra me fazer feliz.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.